julgo que estamos em condições de começar a nossa audição. Temos quórum, pelo que julgo que podemos dar início aos nossos trabalhos. Os nossos trabalhos prevêem a audição da DECO Madeira e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a respeito da apreciação da proposta de lei número 71 da iniciativa da Assembleia Regional da Madeira pelo fim do bloqueio geográfico e da discriminação nas vendas eletrónicas para os consumidores das regiões autónomas. Temos connosco a doutora Ana Cristina Tapadinhas, diretora-geral da DECO, o doutor Paulo Fonseca, coordenador do Departamento Jurídico e Económico, e a doutora Inês Ramos, jurista da DECO, que naturalmente cumprimento e dou as boas-vindas, mesmo que digitalmente e à distância. Bem-vindos. Temos também o senhor Presidente da 2ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o senhor Deputado Carlos Rodrigues, que também cumprimento e a quem também dou as boas-vindas, mesmo que digitalmente. Senhores Deputados, a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial da entidade ouvida, portanto da DECO, depois uma primeira ronda por cada grupo parlamentar que queira usar a palavra de 7 minutos, cabendo resposta imediata no mesmo tempo à DECO. Temos prevista também uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar que os queira usar, cabendo resposta à DECO no conjunto de todas as intervenções na mesma proporção de tempo. E temos ainda, se inscrições houver, prevista uma terceira ronda que cabem 2 minutos a cada senhora e a cada senhor deputado inscritos e 10 minutos à entidade ouvida para responder ao conjunto das questões colocadas. Senhores deputados, queria-lhes colocar uma questão. O senhor deputado Carlos Rodrigues pretende também fazer uma intervenção sobre esta matéria. Naturalmente, penso que é perfeitamente natural e legítimo que assim seja, embora tenha que colocar esta questão, naturalmente, à consideração de Vossas Excelências, uma vez que o nosso regimento não o prevê, mas penso que o poderei fazer pelas reações das senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Carlos Pereira, está-me a pedir a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será um prazer ouvir o nosso colega da Madeira.
Muito bem.
Sr. Presidente, de acordo.
Muito bem. Então, assim sendo, talvez seja razoável começar precisamente pelo Sr. Deputado Carlos Rodrigues, a quem daria a palavra. Sr. Deputado, bem-vindo também, uma vez mais, digitalmente, e diria que, ainda antes de dar a palavra para a intervenção inicial da nossa entidade ouvida, a DECO, daria a palavra à Vossa Excelência para também, em 5 minutos, se poder dirigir à nossa Comissão. Bem-vindo e os nossos cumprimentos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com muito gosto que regresso a essa casa ao fim de 20 e alguns anos. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer quer a amabilidade, quer a disponibilidade da Assembleia da República, nomeadamente através do Sr. Presidente, agradecer a todos os elementos da 2ª Comissão, da Comissão de Economia da Assembleia da República, a oportunidade que nos dá de participar na discussão, na especialidade desta nossa proposta. Gostaria também de agradecer o trabalho muito profícuo, quer em termos de defesa desta proposta, quer em termos do trabalho em geral que a DECO tem feito em defesa dos consumidores e muito especificamente em relação a esta matéria. E ainda também um agradecimento que deve ser feito e um realce à qualidade do trabalho produzido pelos serviços parlamentares dessa Comissão no que diz respeito à produção da nota técnica, apensa a estes trabalhos. De facto, é um trabalho meritório e eu noto, de facto, uma evolução muito grande naquilo que é a qualidade dos trabalhos dos serviços de apoio às comissões por parte da Assembleia da República e gostaria, de facto, de destacar este mesmo trabalho e os serviços prestados por estas pessoas. Em relação, serei muito rápido, em relação a esta pretensão, prende-se com a discriminação e, ao fim e ao cabo, a forma com que os consumidores nas regiões autónomas são tratados no que diz respeito a alguns serviços de vendas online. Eu penso que a DECO terá, em termos estatísticos, um registro de queixas muito considerável por uma série de empresas que, promovendo os seus produtos e vendendo os seus produtos em plataformas online, não permitem que esses mesmos produtos não cheguem aos consumidores das regiões autónomas. E num cenário em que a própria União Europeia tem uma atenção especial para as regiões ultraperiféricas, num cenário em que, nesta nova abordagem que é feita, nesta chamada onda do Next Generation, em que um dos aspectos fundamentais é, de facto, a transição digital e a digitalização das economias, não se compreende como é que, em pleno século XXI, ainda subsistam situações como esta, em que, no território da União Europeia, existem componentes, partes, zonas, regiões, que não estão a ser servidas em igualdade de circunstâncias no que diz respeito a este tipo de comércio. E reparem, não estamos aqui a discutir uma igualdade plena de circunstâncias. É que, mesmo querendo pagar mais, mesmo percebendo e compreendendo que enviar um determinado produto para uma região ultraperiférica tem, por todas as razões e mais algumas, um custo acrescido, e mesmo havendo a disponibilidade para o consumidor assumir esse preço acrescido, acontece que em muitas situações que podem ir de um par de ténis a um equipamento altamente avançado de eletrónica, há uma impossibilidade física desse mesmo equipamento chegar à mão do consumidor das regiões ultraperiféricas. E destacaria ainda uma outra situação, é que este assunto reúne o consenso de todos os partidos que fazem parte, quer da Assembleia Legislativa da Madeira, quer da Assembleia Legislativa dos Açores. É algo que a própria DECO, representante máxima, entre aspas, dos consumidores portugueses, ou dos interesses dos consumidores portugueses, é algo que não subsistem dúvidas em relação à posição. E, finalmente, por aquilo que eu tive a oportunidade de ler no debate, na generalidade, que aconteceu aí na Assembleia da República, há também uma unanimidade em garantir que esta situação seja interrompida e seja resolvida. Percebo, quer da leitura da nota técnica, quer da leitura dos diferentes parceiros que estão apensos a este processo legislativo, que ainda poderão existir e subsistem questões jurídicas que têm de ser ultrapassadas. Mas eu confio, aliás, todos nós, madeirenses e açorianos, confiamos que a Assembleia da República, com os devidos inputs e com os devidos com as diferentes opiniões que têm surgido, terá capacidade, de facto, de ultrapassar eventuais constrangimentos jurídicos e, de facto, chegarmos aqui a uma solução que acabe com esta discriminação, que é de todo injustificável. Muito obrigado uma vez mais ao Sr. Presidente, muito obrigado à DECO pela participação e muito obrigado à Assembleia da República por ter dado esta oportunidade à Assembleia Legislativa da Madeira na participação na discussão deste diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Daria agora a palavra, então, para a intervenção inicial à DECO, à doutora Ana Cristina Tapadinhas, diretora-geral. Doutora, não estamos a ouvir. Doutora, não estamos a ouvir. Tem que ligar o som?
Exatamente. Esqueci do microfone.
Agora estamos a ouvi-la. Desculpa. Bem-vinda. E faz favor, 5 minutos.
Muito obrigada. Tentarei cumprir o prazo. Naturalmente que começo também por agradecer o convite que nos foi interessado, que na realidade tem subjacente uma proposta que vai ao encontro daquelas que são as nossas preocupações e as nossas reivindicações. Evidentemente que aproveito este momento para cumprimentar todos os senhores deputados desta Comissão da Assembleia da República, bem como o senhor deputado da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, cujas considerações, todas elas, estão em consonância com aquilo que nós achamos. Efetivamente, temos connosco, gostaria de acrescentar, para além do Dr. Paulo Fonseca, que já foi identificado, a Doutora Inês Ramos, que é, no fundo, a nossa representante da DECO Madeira e que, naturalmente, tem uma percepção muitíssimo mais aprofundada e tem, está no terreno e, portanto, sente efetivamente aqueles que são os problemas e as preocupações dos consumidores no que este assunto diz respeito. Estamos, por isso, a falar de uma situação que não é ficção, é uma realidade. Temos, de facto, consumidores da região autónoma da Madeira e dos Açores que, efetivamente, pretendendo usufruir das vantagens do comércio eletrónico, querendo adquirir produtos e serviços nas plataformas online, vêem os seus direitos limitados e coartados, no sentido de não poderem ver esses bens entregues, justamente em função desta discriminação que para nós é inaceitável e que se prende justamente com o facto de residirem nestas regiões ultraperiféricas. Temos a nossa DECO Madeira. A nossa DECO Madeira foi aberta há pouco tempo e, desde logo, as reclamações, as denúncias e os contactos que os consumidores nos fizeram chegar evidenciaram de facto este problema. Mas não nos ficámos por aí. Fomos para o terreno, aliás, como é a nossa panagem, e realizámos um estudo que será melhor concretizado pelos meus colegas, mas cujas conclusões apontam para o facto de, numa amostra de 30 empresas, 28 impossibilitavam a entrega de bens na Madeira, porque foi um estudo direcionado para a Madeira, mas também estamos em crer, e até pelas considerações que foram feitas pela Assembleia e pelo Governo Regional da Madeira, que a situação é exatamente a mesma. E, portanto, isto para nós é absolutamente inaceitável, inadmissível, e justamente com base nestas conclusões, o que fizemos foi denunciar publicamente esta situação, reivindicar por uma legislação que ponha couro a esta discriminação que para nós é injustificável. Não podemos ter consumidores de primeira em Portugal continental e de segunda nas regiões autónomas, nas regiões ultraperiféricas. E, aliás, tivemos a ocasião de sermos ouvidos numa audição realizada para o efeito na Assembleia Legislativa da Região Autónoma das Madeiras. Não quero repetir no que respeita àquilo que o senhor deputado da Assembleia Legislativa da Madeira disse, e muito bem, mas na realidade gostaria de salientar que não estamos a falar aqui, estamos a falar aqui de bloqueio geográfico injustificado, o que não quer dizer que, na realidade, estejamos a falar de a impossibilidade de adquirir por preços mais elevados, tendo em conta os custos de entrega, logística, de transporte. Aqui estamos a falar da total impossibilidade por parte dos consumidores destas regiões de, pretendendo adquirir os produtos e os serviços, não o conseguirem fazer apenas e tão somente porque residem nas regiões autónomas. Isto é tão caricato quanto isto, quanto aquilo que vou afirmar, e que é certamente do conhecimento de todos. Temos um regulamento que também foi bem evidenciado pelo senhor deputado da Assembleia Legislativa da Madeira. Temos um regulamento comunitário que tem justamente este desiderato com o objetivo de um funcionamento de que os consumidores e as empresas retirem as contrapartidas positivas do mercado digital que queremos que seja efetivo e seguro, e na realidade estamos perante uma situação tão caricata quanto esta, que é a coexistência de duas realidades. Temos, portanto, situações em que empresas não podem impor restrições no que respeita à venda de produtos nas suas plataformas online, por exemplo, para o mercado francês ou para o mercado espanhol ou outro Estado-membro, mas na realidade temos na prática estas restrições impostas para as regiões autónomas da Madeira. É tempo, por isso, senhores deputados, e naturalmente esta situação é inaceitável, estamos crentes que esta proposta, temos a melhor expectativa no sentido de que esta proposta de lei seja efetivamente aprovada por Vossas Excelências. Naturalmente, e como disse também o senhor deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, ela carece, aliás, como consta do nosso parecer, de algumas melhorias no que respeita à concretização de alguns conceitos que consideramos vagos e, na realidade, porque só assim a lei poderá ser aplicada, sob pena de esvaziar esses conceitos e a própria lei, mas eu diria, senhores deputados, que é tempo de agir, é tempo de atuar, é tempo de pôr cobre a esta situação, que de alguma forma inviabiliza para os nossos consumidores residentes na Madeira e nos Açores de poderem usufruir de um verdadeiro mercado digital e mais contribuirá com a vossa aprovação, assim o esperamos, para um princípio que é muitíssimo importante, o da continuidade e da coesão territorial, eliminando-se as discriminações no que respeita concretamente às regiões ultraperiféricas, mas também e sobretudo dando resposta àquelas que são as efetivas necessidades dos consumidores. Não sei se esgotei o meu tempo, francamente não estive a ver, mas terminaria por aqui. Naturalmente os meus
Sim,
colegas...
Sim, já eu estou-lhe já a dar uma tolerância, já vai com um minuto de tolerância.
Pronto, então os meus colegas terão a oportunidade de se pronunciar no que respeita aos comentários na especialidade. E muito obrigada mais uma vez pelo convite endereçado à ADEC.
Muito obrigado. Vamos então dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Inicia o PSD. 7 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Queria naturalmente cumprimentar aqueles que nos acompanham. Um cumprimento muito especial ao nosso colega deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, Carlos Rodrigues. Uma saudação muito especial. E naturalmente também à senhora diretora-geral da DECO, que nos dá o gosto da sua presença online. Como também do coordenador do Departamento Jurídico e Económico, mas também uma saudação muito especial à doutora Inês Ramos, da DECO da Madeira. Naturalmente que esta é uma questão muito importante, eu diria mesmo que é bastante oportuna e já é urgente, e temos que resolver rapidamente isto que nós todos consideramos, e bem, ser uma enorme injustiça em relação aos madeirenses e aos açorianos. Chama a atenção que nós estamos a falar de uma questão muito importante. Nós falamos muito da mobilidade com as regiões autónomas e com o princípio constitucional da continuidade territorial. É evidente que essa continuidade territorial faz-se não só da parte marítima, parte aérea, mas também e bastante da parte digital. Portanto, nós estamos a falar de um princípio constitucional que é a continuidade territorial e, no caso, a mobilidade digital, que não é atendida como devia em relação aos consumidores e aos cidadãos, naturalmente, da Madeira e dos Açores. E isso é inaceitável, portanto, temos a responsabilidade, como legisladores, de resolver rapidamente esta questão. Como há pouco foi abordado e muito bem pelo Sr. Deputado Carlos Rodrigues, há uma coincidência na Assembleia Legislativa da Madeira sobre esta matéria, portanto há uma unanimidade quanto a esta questão, na proposta que nos é enviada à Assembleia da República, e nós temos sempre um princípio aqui no PSD, que é aquilo que vem dos parlamentos regionais, ainda por cima com esta unanimidade, deve ser naturalmente considerada, respeitada e rapidamente resolvida aqui na Assembleia da República. E a questão que eu colocava tanto aos nossos convidados, era precisamente o que é que nós ainda podemos melhorar, tendo em conta a proposta que vem da região autónoma da Madeira. Se devemos adotar, se devemos melhorar, se devemos retirar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, tendo em conta até aquilo que já foi feito pelos serviços aqui da Assembleia da República. Também chamando a atenção para o que já nos foi abordado, que é, esta também é uma questão que diz respeito às regiões ultraperiféricas e que é um dossiê sempre muito bem acompanhado pelo Parlamento Europeu, pela União Europeia, pelas instituições europeias, e portanto as regiões ultraperiféricas não podem ser penalizadas numa questão que já é a economia do presente, porque a economia digital é a economia do presente. Portanto, é uma injustiça os consumidores, e volto a dizer, não são só consumidores, são cidadãos portugueses de primeira, como são os cidadãos da Madeira e dos Açores, serem, não terem este privilégio de ter aquilo que o resto do país tem e bem, que é acesso à economia digital. Portanto, esta legislação é oportuna, é urgente e deve ser resolvida rapidamente, tendo uma boa solução legislativa, ponha um ponto final. Mas aquilo que eu perguntava aos nossos convidados é exatamente se devemos ou não, na vossa opinião, adotar pura e simplesmente aquilo que veio do Parlamento da Madeira, ou se devemos até aproveitar, porque temos essa oportunidade, de fazer melhoras à proposta que veio da Assembleia Legislativa Regional, que, volto a dizer, é uma proposta muito oportuna, muito bem feita e que, por a parte do Partido Social Democrata, é naturalmente respeitada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Daria a palavra agora para resposta à DECO. Não sei se a doutora Ana Cristina Tapadinhas ou se há alguém que queira passar a palavra. Faz favor, doutora. Se tem 7 minutos para efeito.
Queres... Bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Parece-me que estão a ouvir, exatamente. Pronto, respondendo também, antes de mais agradecendo também esta oportunidade, e em resposta ao senhor deputado, dizer-lhe que, na verdade, o entender da DECO é que, naturalmente, esta proposta deve ser adotada, portanto, pelo Parlamento. E reforçar uma ideia que é fundamental, é que não estamos a falar somente... Nós temos atualmente uma situação que se cinge às regiões autónomas, naturalmente, porque tem aqui dificuldades geográficas, mas o que este diploma visa é prevenir também para todo Portugal, a nível nacional, situações que possam ocorrer e que sejam consideradas como um bloqueio geográfico. Fazer também só aqui rapidamente um pequeno enquadramento sobre as razões que estão subjacentes ao regulamento comunitário do bloqueio geográfico e aquilo que difere nesta proposta e que acaba também por ser positivo nesta proposta, é que o regulamento do bloqueio geográfico acaba por ser um regulamento até bastante limitativo face na altura àquilo que era exigível por parte das associações de consumidores, porque criam, na verdade, uma abertura completa do mercado interno e, sobretudo, garantir que todos os consumidores, independentemente da sua nacionalidade, da sua residência, do local de estabelecimento, tivessem o mesmo acesso ou tivessem um acesso de forma semelhante a todos os bens e serviços. Naturalmente que o regulamento acaba por limitar mesmo assim esse acesso, não deixando efetivamente de invocar como justificação ainda para essa limitação as regras relativas às diferentes jurisdições nacionais, regras sobre a defesa do consumidor, custos administrativos, regras específicas em termos fiscais. Ora, nós verificamos que no caso português estas justificações para essas limitações do próprio regulamento do bloqueio geográfico não existem. A legislação sobre os direitos dos consumidores é a mesma, portanto não estamos aqui a falar de situações paralelas àquilo que se justifica no regulamento. Portanto, o regulamento, no nosso entendimento, deu um mote para garantir que todos os Estados-membros pudessem efetivamente garantir melhores condições de acesso a bens e serviços. Mas, de facto, nem a própria Comissão contava que dentro dos próprios países pudessem existir situações de bloqueio geográfico. Se olharmos para outros países, e a nota técnica teve aqui também um efeito bastante positivo de apresentar alguns exemplos, se é certo que as legislações de alguns Estados-membros não estabelecem efetivamente esta obrigatoriedade ou esta proibição do bloqueio geográfico, não o fazem porque ele também não existe. E, portanto, porque é comum, se eu residir em Palma de Maiorca e fazer uma aquisição a um comerciante que tem o local de estabelecimento em Madrid, que certamente vai remeter o produto. Isto acontece em várias situações a nível mundial. Em Portugal não sucede. E quando nós fizemos, de facto, este estudo que fizemos, portanto, que ocorreu no início de 2020, e atenção, foi um estudo que foi realizado antes, portanto, da situação da pandemia, que naturalmente motivou uma utilização maior do comércio eletrónico, nós fizemos já uma verificação, o estudo foi feito numa lógica de teste, ou seja, procurámos, selecionámos um conjunto de lojas, algumas com indicação por parte do consumidor, outras não, foi feita uma amostra aleatória, tentávamos efetivamente aceder ao site, fazíamos muitas vezes o processo da compra, no momento final de escolher, portanto, ou de indicar a morada, o que nos era solicitado é que o código postal não era aceito ou efetivamente havia logo uma restrição dizendo que só faziam entregas em Portugal continental. E isto foi algo que nós verificámos antes, portanto, do início da pandemia e que se foi agudizando e fizemos, naturalmente, passámos em revista todos estes sites que tínhamos feito uma verificação e fizemos lá há pouco tempo e verificámos que a situação se mantém. Depois a minha colega poderá falar um pouco melhor sobre as próprias reclamações dos consumidores, mas dizendo também que No que diz respeito a esta proposta, há de facto espaço para algumas melhorias, sobretudo quando estamos a falar de alguns conceitos, isto para tentar sempre uma harmonização com outros conceitos que já existem. Falo, por exemplo, da definição de consumidor, ou a própria definição de comerciante, se calhar utilizar a definição de profissional, para termos aqui uma tentar sempre aqui uma maior ligação com outros diplomas. Mas, de facto, na sua globalidade, parece-nos bastante interessante, justa, a forma como efetivamente foi adotada, ou seja, foi apresentada esta proposta, porque sem prejuízo de o estudo da DECO estar relacionado com a própria entrega dos bens, a própria proposta vai mais longe, no sentido de garantir também o acesso ao interface, por exemplo, online, garantir os meios de pagamento que são também que não há qualquer discriminação e, sobretudo, e aqui também fazemos só um realce daquilo que poderia ser importante, é que determinado tipo de conceitos, como a justificação ou a injustificação, o injustificado, ser mais densificado. Mas também não é, de facto, uma dificuldade muito grande, porque o próprio regulamento comunitário estabelece também os próprios princípios basilares para, efetivamente, essa justificação. O que eu gostaria de deixar assente é que não basta somente comparar com o regulamento ou dizer que o regulamento resolve já, de certa forma, as situações e que o regulamento tem um âmbito de aplicação diferente desta proposta. Porque, na verdade, os requisitos subjacentes ao próprio regulamento ou os entraves para que haja uma abertura ainda maior, não existem efetivamente a nível nacional. Não há qualquer justificação para que uma empresa que está assediada no Porto não fazer uma entrega efetivamente nos Açores ou na Madeira. Não existe, de facto. Porquê? Porque efetivamente existem serviços de entrega, a disponibilização da entrega é permitida para todos, efetivamente para todos os comerciantes, o que é necessário é garantir que efetivamente os consumidores têm acesso. Não é uma questão de pagar mais ou menos, é uma questão de ter a possibilidade de receber o bem efetivamente no local onde eu me encontro. Inês, não sei se queres só acrescentar alguma coisa.
Bom dia, agradeço o convite e a vossa atenção. Eu só queria dizer que em relação a esta situação, talvez evitar o problema que o Decreto-Lei 80/2019, 17 de junho, trouxe, isto é, o decreto existe, a legislação existe, no entanto, a sua aplicação é muito vaga. As contraordenações e a fiscalização merecem das duas uma, ou uma abordagem mais severa, ou então os comerciantes devem ter algum tipo de aliciamento ou benefício para facilitarem estas transações, uma vez que os interesses comerciais e os lucros também são uma realidade. No entanto, na prática, as autoridades de segurança alimentar e económica, bem como as regionais, devem, porventura, ser alvo de alguma formação ou chamada de atenção para atuarem e explicarem aos consumidores os modos que existem para acautelar esta situação, porque muitos consumidores dirigem-se até nós no sentido de a legislação existe e agora o que é que eu faço? Eu preciso de ir para o tribunal por não conseguir receber um equipamento desportivo na minha região. Portanto, existe uma desproporção e a legislação tem que encurtar o caminho nesse sentido. Esse seria o meu reparo. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento muito especial ao deputado Carlos Rodrigues, da Assembleia Regional, e também um agradecimento pelos esclarecimentos e as opiniões que trouxe para este importante debate. Também cumprimentar a senhora Diretora-Geral da DECO, a doutora Ana Cristina, o coordenador jurídico Paulo Fonseca e também a diretora da DECO Madeira, a doutora Inês Ramos, e começar por agradecer já nesta fase os esclarecimentos que foram sendo proferidos nesta sessão. Bom, eu queria começar por dizer que parece mais ou menos evidente que há um consenso nesta Assembleia, como há na Assembleia Regional, sobre a importância de procurar ultrapassar esta discriminação que as regiões autónomas têm vindo a sentir de forma cada vez mais significativa, tendo em conta o aprofundamento da digitalização do tecido económico europeu, e isso acaba por ter consequências visíveis na impossibilidade de, em algumas circunstâncias, os consumidores na região da Madeira e na região autónoma dos Açores terem dificuldade de acesso a esses mesmos produtos. E, portanto, julgo que esse conceito é geral, é consensual, é totalmente consensual e não levanta nenhuma dúvida. E, portanto, eu queria que isso ficasse muito claro. A minha dúvida neste momento é procurar compreender, e é por isso que estamos num processo de especialidade, procurar compreender qual é a melhor forma, o melhor caminho de alguma maneira ter uma lei. Esta lei que está aprovada poderá ainda ser melhorada, ter uma lei que, na verdade, corresponda às ansiedades e às expectativas dos madeirenses e dos açorianos, por exemplo. Porque a pior coisa que pode acontecer é nós aprovarmos uma lei que, na prática, é deficiente do ponto de vista da eficácia. E, portanto, nenhum de nós gostaria, nem os deputados da Assembleia Regional, nem os deputados da Assembleia da República, dizer, pronto, nós fizemos o nosso trabalho, aprovamos uma lei, mas, na prática, ela não corresponde às expectativas dos cidadãos e dos consumidores. E, portanto, eu acho que a grande preocupação aqui é nós conseguirmos unir esforços, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da relação com a União Europeia, daquilo que está previsto. Eu estive a ouvir com atenção aquilo que dizia o Dr. Paulo Fonseca, parece evidente que ainda há ali limitações que eventualmente não vão resolver de per si as questões que nós gostaríamos que resolvesse, e era nesse aprofundamento que eu gostaria que nós nos concentrássemos. Porque sobre o problema é evidente que ele existe. Eu próprio fiz, logo a seguir à aprovação da lei, ou mesmo antes da aprovação da lei, utilizando as redes sociais, uma simples pergunta aos cidadãos da Madeira, quais eram as empresas que não entregavam, e recebi, de repente, para aí mais de 60. E, portanto, nós temos um problema, e esse problema tem que ser ultrapassado e temos que ser capazes de ultrapassar, não há dúvidas nenhumas. Agora, eu tenho uma pergunta muito específica, que é assim: muitas dessas empresas que os consumidores madeirenses enviaram eram empresas que não tinham sede no país, em Portugal. E, portanto, a pergunta é: aprovando esta lei, essas empresas em Madrid, em Roterdão, em Viena, enfim, onde for, são obrigadas a enviar, não é a ter disponibilidade de compra, não é a ter disponibilidade de um indivíduo na Madeira ou nos Açores entrar no site e fazer a compra, porque essa é obrigatória, e o regulamento é muito claro, o regulamento comunitário é muito claro sobre isso. Agora, a questão é se ela é obrigada a, de facto, fazer chegar a encomenda, e todos os interlocutores já disseram, independentemente do custo, mas se ela é obrigada a fazer chegar a encomenda, com esta legislação que nós vamos aprovar aqui, a um cidadão em Santo António, na Madeira, em São Martinho, em São Miguel, se isso de facto obriga a que isso seja assim. Isso é muito importante que nós tenhamos um esclarecimento sobre isso, sob pena de nós estarmos a comunicar com os consumidores, a dizer, bom, a partir de agora, os senhores vão comprar um qualquer produto num qualquer país, numa qualquer empresa que tenha sede num país que não Portugal, e eles obrigatoriamente têm que enviar, independentemente do custo que está previsto. E, portanto, esta questão é uma questão sensível, pelo menos para a nossa comunicação. Obviamente que o Dr. Paulo Fonseca disse, e parece-me óbvio, uma lei portuguesa de uma empresa que tenha sede em Portugal, parece-me evidente que, aprovando esta lei, obrigatoriamente tem que fazer chegar a todo o país, sejam interior, sejam regiões autónomas. E isso é, de facto, uma grande notícia. Mas há aqui uma outra questão que também é preciso ter em consideração, e eu gostaria também de ouvir a opinião de todos, que é: aprovando esta lei, é preciso que nós tenhamos consciência que a lei é, obviamente, para os dois lados. Obriga que qualquer empresa na região autónoma da Madeira que produza bolos de mel, haja um indivíduo qualquer no norte que peça um bolo de mel, que faça chegar o bolo de mel. E, portanto, nós temos que ter cuidado e atenção na forma como iremos montar um processo desta natureza, para não criar aqui um obstáculo complexo e às vezes inultrapassável de pequenas empresas que procuram entrar, às vezes, numa aventura digital, permitam-me chamar assim, e não têm capacidade para poder responder a determinadas coisas. Portanto, há aqui um conjunto de questões que a lei tem que salvaguardar para não trazer novos problemas que hoje não temos. Nós temos este problema, de facto, que temos que ultrapassar, ele tem que ser ultrapassado,
mas temos que assegurar que os problemas que eventualmente podem decorrer desta lei e que não têm culpa, não têm nada, do meu ponto de vista, nem têm nada a ver com esta lei, têm a ver com a circunstância desta lei também de haver também um regulamento chamado bloqueio geográfico, que na prática também não regula, como deveria ser no plano europeu, aquilo que são os verdadeiramente o bloqueio geográfico, o que significa que também esse regulamento europeu, e isto deixa mais uma pergunta, nós devíamos trabalhar do ponto de vista do país e do ponto de vista desta Assembleia da República no sentido de recomendar, neste caso Portugal, mas eventualmente envolver outros países, que este regulamento possa evoluir no sentido de também garantir que estas nossas preocupações que estão aqui explícitas nesta lei possam ser estendidas para as outras regiões europeias para garantir a tal não discriminação a todas as regiões europeias. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que eu não sou jurista e tenho dificuldade em fazer uma análise tão aprofundada como alguns dos senhores fazem, mas parece-me a mim que do ponto de vista prático há aqui algumas questões que exigem que nós possamos olhar para elas e possamos assegurar que ou elas estão ultrapassadas ou elas não criam problemas adicionais aos consumidores e às empresas destas regiões e nem que seja fazer um caminho no sentido de encontrar etapas para resolver a questão. Parece-me evidente que esta lei aprovando, as empresas que estão fixadas no plano nacional, no Conselho Nacional, obrigam a cumprir esta mesma lei. Mas é preciso que hajam condições para que elas possam cumprir. E lembro aqui as questões relacionadas com as empresas que estão nas regiões autónomas, muitas delas pequenas, familiares e com talvez pouca capacidade para poder responder a estas questões. E era isto que eu tinha nesta fase, depois, conforme as respostas, também gostaria de ir aprofundando. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Ana Cristina Tapadinhas, faz favor, 7 minutos.
Eu posso ir eu novamente, se calhar, a tentar responder e, antes de mais, agradecer também a intervenção do Sr. Deputado, bastante pertinente, que levanta aqui questões, de facto, bastante importantes. No que diz respeito, eu vou aqui começar a ter aqui algumas notas, ou seja, relativamente às questões ou às dúvidas que coloca. Mas, se calhar, aqui, como jurista, vou se calhar dar aqui, se calhar, contextualizar do ponto de vista jurídico como é que depois funciona esta legislação, o próprio regulamento. Nós, de facto, temos um regulamento comunitário que se aplica relativamente ao comércio transfronteiriço. Pronto, isto é ponto assente, portanto, uma empresa que vende, uma empresa espanhola que tem um site e que está a comercializar para Portugal, efetivamente, a regra base desta comercialização, vamos aplicar o regulamento. Mas se, efetivamente, um legislador nacional estabelece uma obrigação para as empresas que dirigem efetivamente toda a sua atividade para Portugal, e quando eu digo dirigem, nós, existem aqui um conjunto de elementos que têm que ser verificados, que vão desde a língua, se existe um estabelecimento do próprio, neste caso da empresa a nível nacional, portanto é aquilo que nós chamamos a conexão mais estreita. Portanto, quando temos uma situação destas, e se Portugal tem uma legislação imperativa, vamos já a partir do pressuposto que esta legislação está aprovada e que a mesma não pode ser derrogada pelas partes, o que significa que ela se torna imperativa, se olharmos para as regras de direito internacional privado e sobretudo para, existe um regulamento comunitário que é o Regulamento Roma I, ou seja, que é um regulamento que estabelece efetivamente, que vem regular os conflitos entre várias jurisdições. O que certamente vai acontecer é que em caso de conflito a legislação aplicável será a legislação da residência, neste caso, do Estado-membro de residência do consumidor, o que significa que neste caso, espero não estar a ser confuso, que neste caso seria aplicável a legislação portuguesa, portanto, numa situação de uma empresa que dirigisse a sua atividade para Portugal e que efetivamente o consumidor adquirisse junto desta empresa, se houvesse um conflito, a empresa não se poderia vir justificar com base no regulamento ou aplicar a sua legislação nacional, portanto o seu próprio país do estabelecimento, tinha que seguir sim a legislação portuguesa e portanto aqui não poderia existir um entrave relativamente à comercialização do próprio produto. Agora é certo que a própria legislação tem que ser clara nesse sentido e é preciso garantir, e lá está, há sempre uma oportunidade de melhoria, que esta própria proposta esclarece ou garante efetivamente o seu âmbito de aplicação territorial e em termos subjetivos, ou seja, as empresas que estarão efetivamente abrangidas para o efeito. Portanto, isto é assim que há sempre uma espécie de teia na própria regulamentação. E, portanto, assim se tornará eficaz. Naturalmente que a DECO também não procura que haja uma legislação obsoleta. Mas, e a experiência que temos sobre os direitos dos consumidores é que nós normalmente temos aqui duas componentes. Temos a componente legislativa, que muitas vezes está muito bem construída, mas depois temos uma componente na implementação da própria legislação que falha redondamente. E, portanto, tem que haver aqui uma dupla verificação. Por um lado, a legislação que estabeleça a garantia de que os consumidores têm acesso, independentemente do local onde se encontrem, que não existe um bloqueio injustificado ou uma discriminação injustificada relativamente por razões da residência ou do estabelecimento do próprio consumidor. Mas, por outro lado, temos de ter a garantia de que existe, efetivamente, do ponto de vista público, uma entidade que tenha a capacidade de fiscalizar e de sancionar rapidamente, olhando, efetivamente, para a proposta, podemos, inclusive, salientar que nos parece que as coimas são algo menores ou inferiores àquilo que seria expectável face ao interesse público que está aqui em causa, e por outro lado também temos que ter uma capacidade do ponto de vista privado de garantir que os consumidores, em caso de problema, em caso de conflito, conseguem resolver esse conflito de forma acessível, equitativa, célere e sem custos. E portanto tudo isto é, como se costuma dizer, uma máquina que tem que estar bem oleada para poder funcionar. Sou pena de, efetivamente, o senhor deputado tem razão, se tornar uma lei que é ineficaz, o que depois cria mais frustração relativamente aos próprios consumidores. No que diz respeito à proteção, e neste caso à defesa dos interesses das empresas, naturalmente que a DECO, embora defendendo naturalmente os interesses dos consumidores, procura sempre equilíbrios. E é exatamente com base nesses equilíbrios que, quando nós realizámos o estudo, fizemos algo que fazemos sempre. Antes de avançar, como costumamos dizer, com bombas atómicas, que, ou seguindo a via judicial, ou efetivamente uma iniciativa legislativa, procuramos sempre um entendimento consensual com as empresas e reunimos com um conjunto das empresas. Muitas das empresas, o que nos disseram foi que algumas estavam a planear efetivamente essa possibilidade e já estavam efetivamente em conversações, outras efetivamente não tinham ainda avançado por questões mesmo da sua própria dinâmica comercial, dos seus próprios sítios da internet que ainda não estavam preparados para o efeito, ou efetivamente acordos com empresas transportadoras que ainda não tinham sido realizados. Não tivemos nenhuma empresa que nos tivesse dito, por isso simplesmente isto é completamente impossível de fazer. Portanto, isto também queremos deixar assente neste aspecto. No que diz respeito à última questão que foi levantada, e bem também pelo senhor deputado, relativamente isto vale para os dois lados, como se costuma dizer, é verdade que isto terá que valer, ou seja, a ideia é uma ideia nacional. O senhor deputado falava efetivamente o bolo de mel, eu não conheço efetivamente a validade, mas quando falamos provavelmente de um produto que seja perecível, naturalmente que aí a discriminação ou o bloqueio geográfico até poderá ser justificado. E, portanto, eu volto à expressão da justificação ou de um ser injustificado, porque a DECO não está totalmente, ou seja, não está contra a existência de limitações, efetivamente, do ponto de vista geográfico. O que não queremos é que essas limitações estejam apenas do lado da disponibilidade das empresas, mas que existe, efetivamente, do lado do legislador, uma definição de critérios daquilo em que, efetivamente, em situações em que pode existir esse bloqueio e situações em que esse bloqueio não se justifica. Daí que, efetivamente, para nós seja importante que o legislador clarifique bem as situações em que efetivamente pode ser uma situação injustificada, porque temos que fazer a regra ao contrário, porque se definimos as situações, quais é que são as situações em que se justifica, então todas as outras serão sempre injustificáveis. Temos que fazer a regra ao contrário. Há espaço para melhorias, mas a base está lá.
Senhor Presidente, permita-me só fazer uma consideração final relativamente a isto que o meu colega Paulo Fonseca referiu e que a doutora Inês Ramos, até numa próxima intervenção, possa esmiuçar. Para além desta questão das empresas e do contacto que tivemos com elas e das respostas que tivemos...
Sra. Presidente, para ligar a câmara, julgo que tem a câmara desligada.
Tenho. Ah, peço desculpa. Agora já... Não. Já me vêem? Ah, ok. Temos também situações de empresas que efetivamente aguardam a introdução desta legislação para que possam efetivamente pôr cobro a estas restrições que são impostas, que elas têm imposto até então, e para poder adotar todas as diligências necessárias para que os consumidores das regiões autónomas possam efetivamente aceder aos bens, ainda como dissemos e reiteramos, que possa daí refletir-se naturalmente um preço mais elevado, tendo em conta, desde que justificado, tendo em conta as questões de transporte e logística. Era só isto.
Muito obrigado. É a vez do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhora deputada Isabel Pires, faz favor, 7 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Rodrigues, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Cumprimentar também a DECO e os representantes da DECO que aqui estão para este debate, que nos parece bastante relevante, até porque durante a discussão na generalidade deste mesmo projeto, creio que, como já foi dito, existiu um consenso, eu diria, bastante alargado relativamente à necessidade de haver aqui alguma alteração e acabar, de facto, com esta, com uma discriminação que inclusivamente vai contra alguns princípios que nos parece que devem ser absolutamente respeitados no que toca à continuidade territorial e, portanto, obviamente que todos os avanços que possam ser feitos nesse sentido devem ter aqui a nossa atenção e, acima de tudo, devem ter aqui a nossa atenção naquilo que tem a ver com as pequenas falhas ou os pequenos melhoramentos que nós podemos ter aqui neste projeto, nesta proposta, e era mais nesse sentido que iria colocar as questões, porque, como já foi até anteriormente colocado, tem existido algumas preocupações no que toca a possíveis à criação de possíveis distorções que afetem, de alguma forma, pequenos negócios locais com a retirada deste bloqueio. Qual é que é a vossa perspectiva, a vossa visão relativamente a esta possibilidade, se ela existe, se não existe, ou se pode ser combatida com alguma alteração a esta proposta de lei? E, olhando para o parecer que a DECO aqui nos trouxe por escrito, em que existem aqui algumas propostas de alteração, ou não tanto de alteração, mas de especificação de alguns conceitos, da definição, seja do conceito de comerciante, mas aqui, na verdade, as propostas que estão aqui neste parecer não fazem alterações muito substantivas a muitos artigos da proposta de lei. Mas aqui, durante esta audição, já levantaram aqui outros problemas que devem ser tidos em conta para que a lei fique o mais clara possível, para que depois, na sua implementação, ela não acabe por não ter os efeitos para os quais ela foi criada. E, portanto, além das alterações que propõem, seja no artigo 1º, no artigo 2º, no artigo 5º e no artigo 10º, que já fizeram chegar, se consideram que existem outros artigos que devem ser tidos em conta no processo de especialidade, para que, tal como para responder a uma preocupação que já referiram aqui várias vezes, que tem a ver com a implementação ou a implementação o mais correta possível daquilo que nós estamos a legislar, porque de facto, sendo um problema que consensualmente tem aqui uma possibilidade de solução, também então temos que ter todo o cuidado possível para que essa legislação seja o mais efetiva possível, e daí a minha questão sobre se existe mais algum artigo ou mais alguma proposta de alteração na especialidade que considerem que seja relevante nós termos em conta para que ela seja o mais efetiva possível. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou a palavra à DECO, 7 minutos.
Eu faço só aqui se calhar vou dizer alguma coisa e depois não sei se a minha colega Inês Ramos poderá querer efetivamente também complementar alguma questão. Relativamente à questão dos pequenos negócios locais, isto realmente normalmente faz lembrar as discussões que temos, as discussões, quer dizer, os debates que existem na Comissão Europeia quando está mesmo a produzir uma proposta, porque existe sempre um campo relativamente às pequenas e médias empresas e, portanto, aos riscos que uma legislação pode ter efetivamente nos efeitos sobre as pequenas e médias empresas. E há sempre uma necessidade de não efetivamente deixar de legislar pelo receio do impacto, mas sim criar uma forma de apoiar efetivamente as empresas, no sentido de garantir que todas também podem ter o acesso, porque nós não podemos olhar para o bloqueio geográfico como uma forma limitativa do comércio, portanto, eletrónico, mas sim pelo potencial que pode ter, sobretudo para o comércio local a nível de comércio eletrónico. Certamente que muitos consumidores a nível, portanto, de Portugal continental têm todo o interesse em ter, por exemplo, acesso a produtos regionais e, portanto, poder tê-los acesso em melhores condições, efetivamente com custos mais reduzidos. que é certo é que quando temos uma situação que não limita ou que limite efetivamente ou que permite essa limitação na entrega ou neste caso no transporte dos produtos, naturalmente que isto acaba por ter uma repercussão a nível da inflação dos próprios preços dos consumidores, porque limita efetivamente o acesso dos consumidores. Quando naturalmente criamos uma abertura, como costumamos dizer, nós temos a nível europeu um mercado interno, mas o mercado nacional quando se abre, isto vai ter de facto uma repercussão que acaba por ser positiva para os consumidores. Mais acesso a bens e serviços e por outro lado também a preços mais acessíveis. Portanto, consideramos que, estando prevista um apoio que é necessário naturalmente ao comércio local, aos pequenos comerciantes, e isto tem que partir do próprio Estado, naturalmente, e das próprias regiões autónomas, que também têm o dever de, efetivamente, impulsionar o comércio local, mas não podemos ver isto como um entrave. Antes, pelo contrário, é uma oportunidade para que se possa apoiar, de facto, obviamente, criar este mecanismo de acesso de todos os consumidores. No que diz respeito aqui a espaços para melhorias do próprio projeto, nós já deixámos algumas considerações no próprio parecer, que nos parecem sempre questões de compatibilização com outros regulamentos ou de densificação de alguns conceitos. Volto a referir que é muito importante que o conceito de justificação, neste caso de injustificado, seja efetivamente mais densificado e balizado para que se possa perceber também que termos de situações e que pode ocorrer. Também é importante, se olharmos para, e a minha colega Ana Tapadinhas falou claramente do acesso aos próprios produtos, da entrega dos próprios produtos, que não pode ser negada desde que apresente efetivamente custos aos consumidores, mas que também estes custos aos consumidores sejam balizados. Vamos transformar estes custos também numa nova oportunidade de negócio, portanto eles têm que refletir os reais custos que o profissional tem com a entrega do próprio bem. Por outro lado, parece-nos, lá está, como tínhamos referido, que o próprio projeto deve garantir aqui três vertentes. Primeira, a vertente substancial do próprio direito, o que é que os consumidores têm o direito, e isto de facto parece-nos que já está aqui consagrado. Em termos de fiscalização, também é importante que exista aqui algumas regras, e de facto existe já aqui uma repercussão na entrega à Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica na fiscalização, mas não podemos esquecer que quando estamos a falar de comércio eletrónico tem que haver também uma conjugação com outras entidades que tenham competência nesta matéria. Em termos de fiscalização, confessamos que de facto está muito aquém daquilo que será exigível, basta ter em consideração a própria revisão do Regime Geral das Contraordenações, que efetivamente cria aqui também princípios mais orientadores e, portanto, que vão ser exigidos. É totalmente diferente uma pequena e média empresa que infringe o próprio diploma do que, por exemplo, uma grande empresa, uma multinacional que tem a sua atividade dirigida para Portugal e que infringe, de facto, este diploma. Naturalmente que a sanção deve ser proporcionalmente diferente e mais dissuasora para ambas, mas em vertentes diferentes. Por outro lado, no que diz respeito à tónica da resolução de litígios, também é importante que esteja efetivamente que o próprio diploma lance as bases, embora nós tenhamos sempre a legislação geral, que já garante que pequenos conflitos podem ser sempre resolvidos em termos de justiça de proximidade, portanto, resolução alternativa de litígios. No que diz respeito, a minha colega também tinha falado a necessidade de reforçar a informação ou a literacia junto dos consumidores e das próprias empresas. O que nós verificamos muitas vezes nos entraves que as empresas têm, mas isto não é política legislativa, isto é política executiva, portanto política setorial. É a necessidade que muitas empresas desconhecem os direitos dos consumidores e isto cria de facto mais um entrave também para a implementação dos próprios direitos. O próprio projeto pode lançar as bases para o efeito ou reforçar efetivamente os poderes locais para garantir que as empresas têm acesso também à própria literacia no que diz respeito ao comércio eletrónico e assim facilitar ou retirar os entraves. Naturalmente que os consumidores carecem de literacia, mas nós vamos verificando cada vez mais que são as próprias empresas cada vez mais as necessitadas desta própria literacia. Não sei, Inês, queres acrescentar mais alguma...
Não estamos a ouvir, doutora Inês Ramos, não estamos a ouvir. Tem que ligar o microfone, por favor.
Já está?
Agora sim, estamos a ouvir.
Obrigada. Eu só queria fazer um acrescento no sentido de, ainda quanto aos reparos à proposta, em relação ao relatório anual, talvez seria pertinente cumprir o artigo 60 da Constituição da República Portuguesa no sentido da DECO e outras associações de consumidores e cooperativas de consumo serem ouvidas, pois muitas vezes os consumidores utilizam estas entidades como confidentes, com outra proximidade e confiança, uma vez que, por vezes, as outras entidades, nomeadamente o Ministério com competência na área da economia, podem não estar tão próximos da realidade. Isto talvez seria um ponto a ter em conta. Obrigada.
Muito obrigado. Eu não tenho inscrições para a segunda ronda, mas tenho um pedido, agora já tenho, mas tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado Carlos Rodrigues. O Sr. Deputado pediu a palavra, pediu?
É, era apenas uma pequena...
Então, eu, se os grupos parlamentares não se opuserem, dar-lhe a palavra e sugeria que 3 minutos...
Sim, é uma consideração. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua amabilidade e a disponibilidade dada por todos os senhores deputados. E era apenas uma consideração sobre um assunto que se levantou aqui, que era a questão de esta lei ser bionífica, ou seja, se aplicar também às empresas regionais. E como é óbvio, a nossa posição é que essa aplicação seja, de facto, feita a nível regional. E repare uma coisa, era a consideração que eu queria ter. Um dos maiores constrangimentos que as empresas regionais enfrentam, sejam elas pequenas, médias ou micro até, é a exiguidade do mercado local. Nós temos um mercado de 250 mil habitantes e os Açores também, sensivelmente, a mesma dimensão. E a partir do momento em que uma empresa, ou seja, um dos grandes objetivos das empresas é, de facto, tentar chegar a um mercado que seja maior. E como disse aqui o Sr. Deputado Carlos Pereira, de uma forma que eu acho interessante, que é quando uma pequena empresa, ou uma microempresa, se lança numa, entre aspas, aventura digital, é com o objetivo de aumentar o seu mercado. Eu não conheço muitas empresas que o façam apenas para servir o mercado onde já estão implantadas. E, portanto, ao considerar esta situação, uma empresa que procura globalizar a sua procura, é óbvio que ela tem que ter em atenção que vai ter clientes e consumidores de todas as partes do mundo, eventualmente, e que, para poder prestar esse mesmo serviço, vai ter que lhes dar condições de poderem adquirir os seus produtos. E, portanto, eu não acredito, de certa forma, que as empresas, mesmo as pequenas, ao entrarem num processo de digitalização da sua oferta e de comércio online, não possam e não tenham prevista, de facto, o chegar aos consumidores, estejam eles no mercado local, estejam eles no mercado nacional e mesmo no mercado internacional. E, portanto, eu penso que a questão acaba por não se colocar e uma empresa que, de facto, enverede por este caminho é uma empresa que está à procura de mais de 250 mil consumidores e que procura atingir, de facto, um universo maior e terá que ter em atenção essa mesma, as necessidades decorrentes da entrada nesse mercado digital. E, portanto, era apenas uma consideração. Não há dúvidas absolutamente nenhumas que aquilo que se venha a aplicar a nível nacional se aplique também, especificamente a nível regional, e não há qualquer, nem deve haver qualquer receio, porque quem quer entrar nesse tipo de abordagem ao consumidor é óbvio que vai ter que ter em atenção as obrigações que estão diretamente ligadas a essa prestação de serviços ou a essa venda de produtos. Muito obrigado. E peço uma vez mais, e agradeço uma vez mais a disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então iniciar a segunda ronda. Eu tenho duas inscrições, Sr. Deputado Paulo Neves e Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado Paulo Neves, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Como quase que em balanço, agradecer todas as intervenções que foram aqui feitas, muito ricas e muito oportunas, e que serão naturalmente levadas em conta na elaboração da legislação final. E deixar a sugestão que, se também tiverem a DECO mais alguma sugestão para enviar à Comissão, que será sem dúvida muito bem-vinda. Só para terminar também, realçando algumas das intervenções que foram feitas, em especial na chamada à atenção que esta é uma legislação que naturalmente tem um objetivo muito claro, que é evitar a injustiça que se pratica em relação aos cidadãos da Madeira e dos Açores, mas como foi referido, e muito bem, pelo Sr. Paulo Fonseca, é uma legislação nacional. E, portanto, isso ainda reforça a importância da questão. Depois, também, referenciar com a intervenção do Sr. Deputado Carlos Rodrigues do conforto que é saber que as empresas da Madeira também estão preparadas e poderão e deverão ver esta legislação como uma oportunidade de ampliar o seu mercado de exportação e o número de clientes e, naturalmente, o seu mercado geral, que é isso que é a economia digital, isso também dá um conforto, porque, de facto, esta legislação é nos dois sentidos, é às empresas do mundo, europeias, portuguesas, em relação à Madeira dos Açores, mas também ao contrário da Madeira dos Açores. Depois, referenciar também como muito importante aquilo que a Sra. Ana Cristina Tapadinhas trouxe, e também o Sr. também Paulo Fonseca abordou uma vez, que é a questão dos custos, que é preciso ter o bom senso. E esta legislação, não há dúvida que tem que ser muito bem feita, que não seja precipitada, que seja muito bem feita e que inclua também, eu gostei muito da expressão que foi utilizada, balizar a questão dos custos. É evidente que não foi por acaso na minha intervenção inicial, eu falei da questão da continuidade territorial, que é um princípio constitucional, que é uma responsabilidade da República assumir custos nessa mobilidade, e falei da mobilidade aérea, falei da mobilidade marítima e falei da mobilidade digital. Portanto, esta é uma questão muito importante, esta questão dos custos, que é bom que exista bom senso e, quiçá, se for esta questão, que é quem é que vai assumir os custos dessa relação quando estamos a falar de um princípio de continuidade territorial das regiões ultraperiféricas europeias, que é bom que se tenha essa questão. Depois também terminar com aquilo que o Sr. mais que uma vez Paulo Fonseca abordou, que é justificar bem quando houver alguma justificação para que não se envie os produtos. Concordo totalmente com isso, que esteja bem balizado onde é que essas limitações podem existir. Portanto, todas essas vossas declarações, vossas atenções foram levantadas aqui a nosso pedido, foram muito bem-vindas. Se puderem nos ajudar também a ser mais precisos nessas vossas posições, que são bem-vindas, agradecemos bastante. Portanto, para muito agradecer
obrigado
a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de retomar algumas das questões que referi. E naturalmente agradecer todos os contributos que foram sendo dados, que permitem de alguma maneira nós termos uma, enfim, uma perspectiva mais clara do caminho que temos que fazer para termos uma lei robusta, naturalmente, e uma lei que responda aos objetivos. É essa a intenção. Eu queria começar a fazer uma nota, quer dizer, eu relativamente à questão das empresas regionais, queria comentar o que disse o deputado Carlos Rodrigues. Eu não estava propriamente numa lógica de fazer um debate intelectual sobre o desenvolvimento regional, ou seja, eu compreendo e eu sei e conheço, como o senhor deputado Carlos Rodrigues sabe, aquilo que é o tecido económico da região da Madeira, como conhecemos mais ou menos aquilo que se passa nos Açores e até no interior do país. Portanto, é fácil reconhecer que há limitações do ponto de vista de competitividade e a preocupação é precisamente essa. Aliás, compreendo que se diga que desde que uma empresa se aventure num processo de digitalização, enfim, para entrar no mercado, está a pensar num mercado muito maior que os 250 mil habitantes, mas também sabemos que precisamos de dar condições para que isso seja efetivamente possível. E a preocupação é mais ou menos essa. Ou seja, isto, eu diria que isto já não tem nada a ver com esta lei. O que eu estou a dizer é que a lei, sendo uma oportunidade, introduzirá também neste processo alguns, eu diria, até riscos. Porque se nós pensarmos bem, há uma certa proteção natural, porque algumas das empresas não conseguem trazer produtos para a Madeira. Obviamente que isto pode ser politicamente incorreto nesta discussão que estamos a ter, mas a verdade é que eu fui chamado a atenção por várias empresas da Madeira e até entidades que têm responsabilidades desse ponto de vista, que estava a comprometer alguma competitividade de empresas regionais ou abrir de forma tão escancarada a possibilidade de todas as empresas enviarem produtos para a Madeira. Ou seja, o que quer dizer com isto é que esta lei não podendo salvaguardar este aspecto, porque permite de facto que isso seja assim, deve ser acompanhada por medidas que garantem aquilo que dizia o deputado Paulo Neves, e bem, do meu ponto de vista, é preciso garantir que não existe bloqueio de custos, ou seja, que se faça uma lei, mas o custo seja tão grande que na mesma fica tudo igual, ou seja, continua a existir uma discriminação, porque nenhum madeirense consegue mandar vir buscar um produto que, às tantas, custa 3 vezes mais do que o próprio produto, portanto, isso é um bloqueio evidente, é um bloqueio administrativo, e a lei permite, mas há um bloqueio administrativo, portanto, há aqui um conjunto de questões que temos que ter em atenção, como temos que ter em atenção que, em algumas circunstâncias, e em alguns setores, e é bom dizer que isto não são todos os setores, mas em alguns setores pode haver uma concorrência que coloque em causa algumas empresas e alguns setores que estão instalados na região autónoma da Madeira, nas autónomas dos Açores, no interior, que têm naturalmente um determinado público-alvo, um determinado consumidor que está à sua volta e que tem a ver com economias locais, com economias mais pequenas e que com este processo sofrem uma concorrência que pode ser prejudicial numa fase inicial. Portanto, eu não estou a dizer que isto deve-se impedir por causa disto, o que eu estou a dizer é que deve-se calcular que há condições, que há também medidas para garantir que esta pequena economia local não se, numa fase inicial, obviamente no longo prazo, dirá o Sr. Deputado Carlos Rodrigues, o que interessa é que possamos ir todos aos milhões de consumidores que estão no mundo, mas no curto prazo é preciso garantir que este impacto não é de tal forma forte que coloque em causa a competitividade dessas empresas. Portanto, este, digamos que esse mix de preocupações também tem que estar salvaguardada, se não na lei, pelo menos em leis, em intervenções subsequentes, seja no plano do Estado, seja no plano das regiões autónomas, seja no plano das autarquias que permitem impedir que isto aconteça. Esta também é uma preocupação e eu queria sublinhar isso. Agora, termino dizendo, temos aqui, de facto, um conjunto de questões que foram deixadas de forma muito bem feita pela DECO e também pelo Sr. Deputado Carlos Rodrigues. A lei está aprovada e eu peço que, de facto, que entre nós, na Assembleia da República, se possa adicionar todas as preocupações que estão para termos uma lei robusta que responda a estas todas as preocupações. Esta é a minha posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à DECO para, em 6 minutos, poder responder a estas últimas questões. Não sei quem usará da palavra. Dou a palavra à doutora Ana Cristina Tapadinhas, como diretora-geral da DECO. Não me está a ouvir?
Estou a ouvir, sim. Peço desculpa. Só agora consegui ligar o microfone.
Por favor, doutora, 6 minutos.
Eu diria, em termos de conclusão, que, em primeiro lugar, todas as questões que nos foram colocadas foram absolutamente pertinentes e adequadas. Julgo que, como disse inicialmente, estamos no bom caminho e temos muitas expectativas que, efetivamente, esta legislação, com as maiorias que considerem adequadas e, naturalmente, com a total disponibilidade da DECO para o efeito, se assim o entenderem, possa efetivamente ser introduzida no nosso ordenamento jurídico. Uma coisa é certa, não estamos aqui a falar de concorrência entre empresas. Estamos aqui a falar das necessidades dos consumidores, das efetivas necessidades dos consumidores, que nos contactam diariamente e que se veem absolutamente discriminados em virtude desta situação, que não aceitam, como disse e muito bem o Sr. Deputado Paulo Neves, na realidade nós não estamos aqui a referir e a reivindicar por uma legislação em que estas restrições não tenham qualquer tipo de limitações. Elas devem ser balizadas em função da justificação objetiva, não é isso que defendemos, é de facto, somos naturalmente, tentamos estabelecer o equilíbrio, e elas não só respondem, como eu disse, esta legislação e as medidas que daqui decorrerem desta legislação, não só respondem às efetivas necessidades dos consumidores que todos os dias nos perguntam o que devem fazer, o que é que podem fazer e porque é que são discriminados e diferenciados desta forma, mas não só, senhores deputados. Esta é também a realidade que, no âmbito, calculam, naturalmente, da nossa missão, que é, evidentemente, resolver os problemas dos consumidores, naturalmente, por força dessa situação, temos, como já foi aqui referido, inúmeros contactos com entidades, com empresas, que perante esta situação concreta, também elas, querendo e pretendendo, enfim, beneficiar da venda de bens através das suas plataformas eletrónicas para os consumidores das regiões ultraperiféricas aguardam neste momento a introdução da referida legislação para que o possam fazer. Portanto, não estamos a falar aqui de uma questão de concorrência, estamos a falar das necessidades dos consumidores, dos objetivos, e como disse muito bem o senhor deputado Carlos Rodrigues, dos objetivos das próprias empresas, que naturalmente se querem globalizar, que querem vender mais, não é? E, portanto, eu diria que estamos perante uma legislação que, para nós e no nosso entendimento, vai contribuir para a necessária transição digital para todos os consumidores e para as empresas e para todos os consumidores, não discriminando uns e outros em função de restrições que para nós são absolutamente inaceitáveis e inadmissíveis, e desta forma todos contribuiremos para aquilo que é um desígnio nacional, europeu, mas também, e reitero, para as necessidades dos consumidores e as necessidades das empresas. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Também não tenho inscrições para a terceira ronda, julgo que terminamos por aqui a nossa audição. Queria agradecer naturalmente à doutora Ana Cristina Tapadinhas, ao doutor Paulo Fonseca e à doutora Inês Ramos, bem como também naturalmente ao senhor deputado Carlos Rodrigues pelos contributos que nos trouxeram. Muito obrigado a todas e a todos e, senhores e senhores deputados, damos por encerrada esta audição. Temos já de seguida, dentro de poucos minutos, a audição do senhor presidente do Conselho de Administração da CP Comboios de Portugal. Nós, até já.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Até à próxima.
Obrigada.